Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Sporting de Braga venceu a Taça de Portugal pela terceira vez na história do clube minhoto. Bateu Benfica na final em Coimbra por 2-0, golos de Lucas Piazon e Ricardo Horta, numa final que ficou marcada pela expulsão do guarda-redes do Benfica, Elton Leite, aos 16 minutos. Já vamos falar sobre esta final da Taça de Portugal ganha pelo Sporting de Braga, mas chega esta notícia de Itália que dá Sérgio Conceição como certo no Nápoles. Uma notícia do Corriere dello Sport que garante que Sérgio Conceição será o sucessor de Gattuso. O jornal italiano adianta esta segunda-feira que o Nápoles escolheu Sérgio Conceição e, segundo o Corriere dello Sport, o treinador português ligado ao Futebol Clube do Porto até ao final da época que agora termina, deverá mesmo ser apresentado nos próximos dias. José Manuel Ribeiro, esta é uma notícia de última hora que chega de Itália e que dá como certo Sérgio Conceição como treinador do Nápoles na próxima temporada.
A parte verosímil é que nós sabemos que o mercado italiano está muito interessado no Sérgio Conceição, que nunca o perdeu de vista. Também é verdade que, pelas informações que eu tenho, que ele tem recusado conversar com alguns clubes interessados. Nós demos até a notícia do Al Hilal, que tinha uma proposta muito, muito boa para ele, sendo o Al Hilal, como é óbvio. E ele não quis ouvir, pelo menos por enquanto.
Muito boa financeiramente.
Financeiramente. Não queria ouvir nada disso antes de conversar com o Pinto da Costa, que deve ser no início da próxima semana, segunda ou terça-feira. Não sei até que ponto é que essa regra poderá ter sido infringida para conversar com o Napoli, não faço ideia.
Quando disse segunda ou terça-feira da próxima semana?
Da próxima semana. Não, é esta segunda ou terça-feira.
Portanto, desculpa. Hoje ou amanhã?
Sim. E depois também há outro dado, que é o facto do Nápoles ontem mesmo ter ficado fora da Liga dos Campeões. Portanto, já não perde essa vantagem que teria para o treinador.
O que foi bom para a Juventus, de Cristiano Ronaldo?
Foi que a coisa ontem esteve bastante tremida, até para três clubes, mesmo o Milan. A coisa esteve ali a saltitar. Mas acho que é isso. Acho que, sobretudo, enquanto clube, para o Sérgio Conceição, um estranho, que ele queira sair neste momento. Já falamos sobre isso, por várias razões. Não é comum um treinador ficar mais de 4 anos num clube português. No Futebol Clube do Porto, então, de Pinto da Costa, nunca aconteceu.
Aconteceu com o Josualdo?
Não, por 4 anos.
Sim, foi 4 anos.
Sim.
Não fez o quinto.
Mais de 4, não.
Ah, mais de 4, não. Sim. Pensei que estava a falar de 4, fazer 4.
Não, mais de 4, não. Aqui, a única coisa, o Nápoles é um clube, enquanto clube, é um clube à dimensão do Sérgio Conceição, parece-me, é um clube com ambições e com capacidade para ir aos lugares cimeiros da Liga Italiana, embora não esteja lá no topo, não seja uma Juventus ou um Inter, mas falta-lhe a Liga dos Campeões, portanto, é a única parte nessa notícia.
Mas tu tinhas esta informação, sabias que...
Sim, sabíamos, informação? E isso já tinha sido escrito, a questão da possibilidade do Nápoles já tinha sido escrita, sim.
Falava-se muito da Lazio também?
Sim, mas a Lazio com ambições muito inferiores. A Lazio seria sempre um patamar bastante inferior, e mesmo o Nápoles, em relação ao Futebol do Porto na Europa, é um patamar bastante inferior.
Embora a Lazio tenha ficado no 6º lugar, o Nápoles ficou na 5ª posição na Liga Italiana.
Sim, a Lazio jogou os Champions este ano.
Sim, a Lazio jogou os Champions, mas são clubes diferentes, com ambições diferentes, com capacidades diferentes, mesmo financeiras. Mas não sei, mas acredito que estejamos próximos de uma despedida, da saída do Sérgio Conceição de Futebol do Porto, acredito que sim.
O negócio, Luís, é dado como certo em Itália, pelo Corriere dello Sport, dão mesmo a confirmação do negócio e que o treinador será apresentado nos próximos dias.
Sim, repara, é isso mesmo que o Zé estava a dizer, não sei, vamos ver. Aquilo que me parece é que, em função de todos estes sinais, que se conjuga a possibilidade que há algumas semanas eu imaginava que não fosse muito possível, que é do Sérgio Conceição sair do Porto. E, portanto, nesse sentido, como já referi, não é só um treinador que sai do Porto, é uma ideia, é uma forma de estar que se identifica com o clube e até o reinventou em termos de ADN de confronto. e, portanto, o problema ultrapassa a questão do treinador em si, mas sim do perfil do treinador e da personalidade do Sérgio Conceição enquanto marca Porto. A opção desportiva dele é legítima, ao fim destas quatro épocas no Porto. Uhum. Será algo que acredito que esteja no seu horizonte, tentar um mercado internacional de top das quatro grandes ligas. Itália, para ele, como já te referi, e há pouco também, há alguns meses, falávamos por seguir muito a televisão italiana e ver a forma como falam dele, e como ele, aliás, também fala, falava com o Capello, com o Del Piero, né, em programas no final do Porto dos Ventos, vê-se que é muito respeitado, que é muito querido, e nesse sentido ele também se deixa querer, e portanto eu acho que me parece que pode ser uma boa solução para ele. Claro que abrirá um problema para o Porto, mas isso será uma conversa para termos talvez numa próxima oportunidade, porque vai estar em cima da mesa esse debate. Agora, para o Sérgio Conceição, eu acho que o mercado italiano, para ele, falando bem italiano e conhecendo bem tudo aquilo que é a Itália, acho que é uma boa opção para, em relação às outras ligas que estariam em cima da mesa. Eu percebo o que o Sérgio diz de querer entrar logo para um clube que ganhe títulos ou que esteja sempre candidato a ganhar títulos.
E que jogue Champions já na próxima temporada, que não será o caso do Nápoles.
Exato. Isso não sei se alterará alguma coisa, porque acredito que a concretizasse essa notícia hoje, é evidente que as negociações já viriam de trás. Uhum. E estava tudo encaminhado para o Nápoles ir à Liga dos Campeões. Não vai porque ontem empata em casa com o Verona. Certo. Portanto, foi algo surpreendente e que retira a equipa do lugar de Champions e permite às Juventus, como disseste, atingir esse lugar. E, portanto, ontem foi algo, um desalento total e a contestação enorme em torno de toda a equipa que empata aquele jogo em casa com o Verona já a meio da segunda parte. E portanto, claro que isso turva um pouco o objetivo desportivo do Sérgio e do Nápoles, mas eu acho que entrar num campeonato italiano é fantástico para ele. O Nápoles é um grande clube, é um clube passional também, como o Sérgio é, e não podendo, de facto, neste momento olhar para a Lazio como um clube capaz de lutar por títulos, eu acho que seria uma excelente porta de entrada para ele no futebol italiano.
Acreditas que o Nápoles consegue lutar por esses títulos que Sérgio Conceição também ambiciona?
É muito difícil lutar por títulos no sentido de ser campeão italiano e olhares que seja mais forte que o Inter ou que a Juventus. Mas acho que se pode meter perfeitamente no top 4, que é o lugar do Nápoles, e a partir daí tentar ao máximo aproximar-se e lutar pelo título até ao fim.
E se isto se confirmar, Zé Manuel Ribeiro, qual poderá ser a escolha do Futebol Clube do Porto para novo treinador?
Eu não faço a mínima ideia. Acho que há muitas possibilidades.
Mas quais são as possibilidades em que mais acreditas?
Não te sei dizer. Acho que é preciso entrar na cabeça de Pinto Costa.
Tem-se falado muito,
acho que
por
a
exemplo...
própria escolha do Sérgio Conceição foi uma ideia de Pinto Costa, com a questão da essa questão da alma, de recuperar o espírito mais tradicional do Porto. Acho que partiu muito.
Já tinha
muito,
sido muito, com o Nuno.
Com o Nuno já tinha sido um pouco assim, é verdade. Há sempre a hipótese de uma solução Vítor Pereira com o Vítor Bruno, sendo que o Vítor Bruno, com o treinador principal, tem menos experiência, mas nenhuma, do que tinha o Vítor Pereira na altura, que já tinha sido treinador principal, até na primeira liga.
Mas dizes uma equipa técnica Vítor Pereira-Vítor Bruno? Ou estás a falar da possibilidade de Vítor Bruno ficar
com solução treinador? Vítor Pereira, quer dizer solução Vítor Pereira, como foi para a saída de Vila
Jovem. Ah, sim, eu pensei que estavas a colocar a questão do regresso do Vítor Pereira.
Mas o Vítor Pereira também é uma alternativa neste momento. O que não faltam são alternativas. Nós fizemos uma peça, fizemos um trabalho sobre isso esta semana, e há 66 títulos, 66 troféus à solta no mercado, né? Espalhados por vários treinadores portugueses que estão neste momento disponíveis, e todos de topo. É? E alguns deles que estão parados há bastante tempo, como o Leonardo Jardim ou o Marco Silva, mas juntaram-se agora o Paulo Fonseca, há vários deles. O próprio Nuno, embora em princípio nós saibamos que o Nuno vai para o Tottenham, deve ser o próximo treinador do Tottenham.
Também há Bruno Lage,
que deve ser o próximo treinador do Wolverhampton. Portanto, isso já deve estar mais ou menos... tratado.
E também à medida que essas peças vão sendo colocadas, vamos percebendo que peças restam e fica mais restrito o lote de possíveis de treinadores do Porto.
Sim, sim, acho que sim.
Aliás, e o treinador que ganhou a taça ontem?
E o treinador que ganhou a taça ontem também pode, também pode interessar, acho que sim. Não sei. Seria preciso entrar na cabeça Pinto Costa. Eu penso que ele procuraria uma solução de continuidade, se não...
E daí tu falares do Vítor Bruno, do adjunto do Sérgio.
Sim, porque não... Exatamente como o Sérgio Conceição, eu penso que não existe ninguém. Nem mesmo no Espírito Santo se aproxima sequer do que é o Sérgio Conceição. Depois, o Sérgio Conceição tem outro problema, que é... Não é só um treinador, é um treinador estrutura. Nesse aspecto, eu diria que aquele que mais se assemelha, tendo um caráter completamente diferente, completamente oposto, para mim seria o Leonardo Jardim. Foi, aliás, um treinador que esteve muito próximo do Futebol Clube do Porto, na altura, penso que quando o Futebol Clube do Porto contratou o Paulo Fonseca.
Não é um treinador muito caro?
Não sei se é caro nesta altura, portanto ele já está fora do mercado há bastante tempo, não sei até que ponto é que terá alternativas. Há sempre alternativas árabes e se quem quer, que quando chega àquele estatuto e se quer de facto ganhar dinheiro, ganha-se, não é? Se se quer ter bons projetos desportivos, é mais complicado. São treinadores que estão há muito tempo à espera que o mercado inglês se abra ou que uma porta no mercado italiano apareça, não tem aparecido. Mas teria o perfil, teria um perfil para treinar o Porto nesse aspecto, por ser um treinador que simplifica as coisas, que tem uma boa ideia do que pretende. É melhor do que um treinador confuso. Acho que o Porto neste momento, um clube no estado do Porto não pode ter um treinador confuso que complique, tem que ter um treinador que simplifique, que saiba o que é preciso fazer e o que se quer, que torne as coisas mais fáceis.
O Nápoles não tinha um treinador confuso, mas tinha um treinador gatudo, e tudo indica então que Sérgio Conceição, pelo coisas, menos pelas notícias que chegam de Itália, será o próximo treinador do Nápoles, deixará de ser treinador do Futebol Clube do Porto. Esta notícia não está confirmada, chega como certa de Itália, do Corriere dello Sport, e estamos a citar o jornal italiano Corriere dello Sport. Se isto se confirmar, mais uma vez sublinhando isso, se isto se confirmar, tu falaste aí da possibilidade, Luís, de Carlos Carvalhal para o Porto.
Não, referei, porque o Zé estava a falar numa série de nomes que têm credenciais de títulos ganhos.
Que estão sem emprego, o Carvalhal está empregado.
O Carvalhal está empregado e com contrato. E, portanto, e o Salvador sabemos bem que sabe negociar, não é? Portanto, não tem problemas em vender. O problema é que vende caro sempre. Aliás, o Braga tem sido, não é só a questão dos jogadores, é de treinadores. Aliás, todos os treinadores treinaram os grandes passando pelo Braga, não é? O Sérgio Conceição, o Ruben Amorim, o Jesus, todos antes.
Paulo Fonseca.
Sim, estava a falar
Paulo
dos três.
Paulo Fonseca passou antes pelo Porto.
Sim, depois pelo Braga. Exato. Estão a falar dos três atualmente, não é? E todos com sucesso e com títulos. O Sérgio não acabou por perder a taça, né? Ali nos penaltis, de uma forma incrível, pelo Braga, mas. O Carvalhal acho que tem um perfil que cada vez mais está a endurecer a sua imagem, sem perder a sua raiz. Trabalhou bem, e também o tempo que passou lá fora, na academia também do Al Hilal, e depois a treinar no futebol inglês, deu-lhe também outra margem de comunicação. Trabalhou bem isso, liderança, e penso que pode ser uma boa opção. Agora, lancei este nome em função daqueles que eu acho que são treinadores top atualmente dentro do futebol português.
Podia juntar aí também Abel Ferreira?
Eventualmente sim. Agora, podemos lançar muitos nomes, como é evidente. Agora, mais do que os nomes, eu acho, é por isso que eu acho que é a questão do perfil. E este aqui não é um lugar comum que eu estou a utilizar quando muitas vezes se diz o perfil do jovem ambicioso. Não é nada disso. É o perfil daquilo que o Porto tem que ter como um treinador de confronto. Sempre defendi isso, sempre o disse. O treinador de confronto é o treinador que sabe incorporar aquilo que são as bases que fazem o sucesso do Porto ao longo destas décadas. É um treinador que sabe encarar bem o momento de ser um treinador de conflito, e como era o seu Pedro Otto, um mestre do conflito. sem perder o controlo desse conflito, digamos assim. Percebendo que um contrapoder com os clubes de Lisboa, sobretudo o Benfica, é fundamental e fazer disso catalisador de mensagem, de sucesso e de forma de estar e de equipa. Não é fácil encontrar um treinador com este perfil e o Porto teve essas dificuldades, mas percebeu-se que depois da saída do Vítor Pereira, na sequência da saída do André Villas-Boas, a questão do Paulo Fonseca, atenção que era um Paulo Fonseca muito diferente do que era agora, portanto, do que é hoje, uhum. São outros tempos, mas quando tentou o Nuno já foi com essa intenção. Lopetegui já teve a ver com questões de mercado, de negócios, de empresários, completamente diferente, um túnel para onde o Porto se meteu e se arrependeu, como aliás o próprio Presidente já reconheceu. Com o Sérgio Conceição, voltou às bases. E é sempre assim um segredo, em quase tudo na vida, é voltar às bases. Recorda-te como é que começaste a gostar e a ter sucesso. E, portanto, um treinador deste perfil é muito difícil de encontrar. Estando, no entanto, estabilizado essa forma de ser ou de estar do Porto novamente dentro da estrutura, e essa questão deixa em aberto, um treinador dito menos confuso do ponto de vista daquilo que pode ser querer meter coisas diferentes do que o Porto tem, mas encaixar na realidade que existe, é o melhor. E um treinador de todos aqueles vocês falaram, o Leonardo Jardim é aquele que percebe melhor isso. É aquele que não vai querer mudar nada em termos daquilo que é a realidade do Porto, mas vai integrar-se perfeitamente dentro de uma ideia de jogo e até se recordarmos a forma de jogar do Mónaco, que chegou a umas meias finais de uma Liga dos Campeões, tu estás a falar de uma equipa que sabia bem jogar numa expectativa e que é muito daquilo que é a raiz das equipas portuguesas em termos internacionais. Portanto, está aqui um perfil que pode encaixar num treinador de equipa grande portuguesa com dimensão internacional, de competitividade internacional.
Exatamente. Isso no Porto é fundamental. Mais importante ainda do que no Benfica Sporting. Sim. É preciso um treinador que tenha essa capacidade de lutar lá.
E por isso, embora o Jardim não seja um treinador de confronto, no sentido de incorporar numa conferência de imprensa um discurso beligerante como o Sérgio Conceição teria, pode, de facto, também ter depois, sabemos que quem entra naquela casa entra numa lavagem cerebral em termos estilísticos de linguagem, que lhe pode levar depois também para essas componentes. Tudo isso junto com a sua competência tática, técnica, que é fundamental para se ganhar, está acima de tudo, acima da imagem, pode ser uma boa opção. Este discurso, ou este debate nosso, pode parecer um pouco prematuro, porque não está confirmada a saída do Sérgio, embora, de facto, tudo, os sinais indicam para isso, e acredito que, mais uma vez, quem vai decidir vai ser o Presidente, ele próprio, ponto final. Acho que não volta a cair na questão Lopetegui. Não é a questão o Lopetegui treinador, porque eu acho que o Lopetegui é um bom treinador e até um treinador interessante, como está, aliás, a provar em Espanha, no que tem feito, e leva o Sevilha novamente à Champions e quase que o metia na luta pelo título. Mas sim tudo aquilo que o mundo Lopetegui, que é o mundo, de facto, de umas influências que levaram o Porto a construir plantéis completamente desenquadrados da realidade e levaram à situação em que está neste momento. Ou pelo menos que tenta ultrapassar e está a ultrapassar neste momento em termos financeiros, barra desportivos. E aqui entra, de facto, essa realidade do Porto, que ao longo de mais de 4 décadas tem solidificado um tipo de treinador que eu acho que o Porto tem que procurar, sendo português e incorporando bem os valores da casa.
E este é um assunto que deve ficar decidido, Zé Manuel Ribeiro, nos próximos dias, nas próximas horas.
Sim, porque o Porto tem aqui uma vantagem em relação ao Benfica e ao Sporting, né? O Sporting provavelmente está agora a pensar numa equipa de um nível acima, não é? Como chegar lá, como construir, como fazer isso. O Porto tinha a vantagem de já ter as coisas mais ou menos planeadas e ter o próximo passo pensado. Com um novo treinador, obviamente, que há aqui muita coisa que muda, não é? Provavelmente contratações que estavam pensadas e que deixam de fazer sentido. Portanto, há aqui muita decisão que é necessário tomar com
muita
rapidez.
A menos que o novo treinador seja como tu lançaste essa possibilidade, Vítor Bruno, e aí há uma continuidade.
Ah, eu penso no Vítor Bruno.
Não, será assim tão linear. O Vítor Bruno tem uma identidade diferente de Sérgio Conceição a pensar o jogo, muitas vezes. Não é uma cópia. Como o Vítor Pereira não era do André Villas-Boas.
Mas haverá mais sequência, haverá mais continuidade do que se escolher um treinador fora desta equipa técnica, ou não?
Em princípio, sim, em determinados aspectos. Não acho que em termos, depois, de especificidade de jogadores em si, seja assim um transplante.
Nunca é. Aliás, viu-se bem a diferença entre a equipa de Vilas Boas e depois o futebol do Vítor Pereira.
Exato.
É completamente diferente.
Vamos ver.
Vamos deixar para já este dossiê, que vamos acompanhar naturalmente com toda a atenção nas próximas horas, nos próximos dias, para ver se se confirma este cenário do abandono de Sérgio Conceição, ao fim de 4 anos, se confirma a saída de Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto e o ingresso no Nápoles, a notícia é dada como certa em Itália pelo jornal Corriere dello Sport. Vamos falar da final da Taça de Portugal, que o Braga ganhou por 2-0 ao Benfica. Zé Manuel Ribeiro, mais um jogo importante, mais uma final que não termina, 11 contra 11, desde muito cedo, uma das equipas, no caso o Benfica, a ficar reduzida a 10 jogadores pela expulsão do guarda-redes Elton Leite, logo aos 16 minutos.
Nós ontem fizemos as contas, portanto estamos a falar em 9 dos 19 clássicos que houve, incluindo o Braga, claro, as 4 equipas, tiveram expulsões. No total foram 12 expulsões com as 3 de ontem, 12 expulsões em clássico.
E muitas delas prematuras, não é?
Muitas delas prematuras, muito delas na primeira parte, no início dos jogos.
E tu tens falado aqui muito disso, nestes grandes jogos ficarem estragados.
Sim, e sobretudo com uma ligeireza muito grande. E ontem foi mais uma vez isso. Pareceu-me uma expulsão muito discutível, no mínimo. Eu pessoalmente não vejo nenhum toque. Admito que o árbitro, que está de facto mais perto, tenha ali uma imagem, tenha uma visão que depois não aparece nas câmaras, admito, isso é sempre possível. Mesmo assim, não é um caso clássico de cartão vermelho por uma jogada de gol iminente.
Concordo.
Porque a bola vai claramente
para fora. Eu estava a relatar o jogo e estava convencidíssimo que o árbitro ia mostrar cartão amarelo ao Elton Leite.
E depois mais uma
depois
vez...
fiquei surpreendido quando vejo o árbitro mostrar o vermelho direto.
E depois mais uma vez, e é aquilo que depois que os árbitros não conseguem meter na cabeça, não é? Que trabalham para o público, que trabalham para o adepto. No mínimo tinha que ver o lance no vídeo-árbitro. Tinha que ir ao ecrã ver o lance. E este é um caso típico em que isso era preciso.
Mas aí é um caso para que o VAR não lhe chama essa atenção.
Exatamente.
Vê melhor e toma
isso.
A tua decisão.
E não é só isso. Quer dizer,
que o lance é muito discutível.
Se o VAR existe,
e é de interpretação.
Se o VAR existe, porque é que não é obrigatório que seja utilizado quando se toma a decisão mais gravosa para o jogo, que é a expulsão, que é a mutilação, digamos, de uma
sobretudo equipe. Quando é um caso de tão duvidosa interpretação, não é?
Claro,
difícil.
Não, é destas coisas que não percebo. Isto é quase.
Até o próprio árbitro pode ter essa proteção, porque ele pode ter dúvidas naquela situação.
Claro que sim.
Agora ele teve a certeza. Eu acho que ele teve a certeza que houve toque. A realização não ajuda muito. De facto, não foi muito feliz a realização ontem.
Mas é como diz o Zé Manuel.
As câmaras não estavam. Acontece aos realizadores, porque não se percebe bem o toque, de facto.
Mas eu concordo com o Zé Manuel, mesmo que exista o toque.
Sim.
Eu penso que não é lance para.
Sim, porque a bola foge do alcance.
Ele vai a fugir.
Ele vai ficar sem ângulo.
Daquele corredor central.
Vai ficar sem ângulo.
É verdade.
E há jogadores do Benfica já a entrarem na área.
Sim.
Mesmo que ele depois ficasse com possibilidade num remate, numa diagonal, num remate para a baliza, havia jogadores do Benfica que poderiam interceptar esse remate.
Repara, João,
não acho que seja um lance clássico.
Se pensares daquele lance com a falta feita por um defesa, não era verdade. Não vias o vermelho de forma alguma. Portanto. Aquilo ganha mais aparato que o guarda-redes assim da baliza.
Mas aí é a tal questão do golo iminente ou não.
Sim,
não é?
Pois, essa é essa a questão.
Na minha perspectiva, tendo em conta a posição em que a bola fica, não era necessário, no mínimo, não era necessário que o árbitro tirasse essa conclusão.
De facto, eu fiquei mais intrigado vendo o lance e fiquei logo com dúvidas de perceber o que é que ia acontecer. E nós esperámos para as repetições para termos algumas certezas. E eu vendo as repetições ainda fiquei com mais dúvidas. E, portanto, eu acho que também, se só fico com mais dúvidas, eu acho que também o VAR teria ficado com algumas dúvidas e teria dito ao árbitro, é melhor confirmar, rever, e depois ele tomar a sua decisão, esta ou outra, aí seria respeitável, porque acho que qualquer uma é suportável, sinceramente, é um caso de interpretação, mas porque era tão duvidoso nas imagens, o enquadramento e o toque, que acho que ele deveria rever, mas a partir daí... A decisão foi tomada e decidiu o jogo.
Acho que é uma contínua autoflagelação dos árbitros que não se entende. E mais autoflagelação dos árbitros e um claro prejuízo para o adepto. Mais uma vez, para mim pessoalmente, estragou-me o jogo. mas com uma 10.
Sim, embora neste caso prejudicou mais.
O jogo fica completamente
prejudicou
estragado.
Mais o Benfica. Repara.
Sim, até porque não é o Sporting. Se fosse o Sporting, a situação seria diferente, não é? Estamos a falar de uma equipa que não tem a mesma capacidade para fazer aquilo que o Sporting fez.
Isso já é falar de futebol de outra forma, exatamente.
Sim, mas também interessa
para claro, nós vimos isso como é que o Sporting, que também ficou quase à mesma altura, com 10 jogadores contra o Braga, e fechou-se atrás, esperou. Ruben Amorim mexeu muito bem na equipa, aguentou e depois ganhou.
Tiveste
ontem,
tiveste
exatamente o oposto.
É a passada do Porto? O Porto ficou reduzido a 10 muito cedo e bateu o Benfica na final em Coimbra.
Mas este Benfica não tinha essa
capacidade. Mas este paralelo é muito mais fácil de fazer, João, desculpa, porque o ficar com menos 1, o Sporting contra o Braga, o Benfica ficar com menos 1 contra o Braga, sensivelmente ao mesmo minuto, 15, 18, 13, uhum. A forma como o Sporting se comporta taticamente, dentro da sua identidade de jogo muito sólida, recuando o bloco e esperando o contra-ataque, com o Ruben Amorim montando bem a equipa, até uma linha de 6, fazendo as substituições certas para segurar o jogo e depois tentar, numa bola parada ou num lance de contra-ataque, chegar ao golo, com as contradições que o Jorge Jesus teve no jogo de ontem. O Jorge Jesus, quando sofre a expulsão, fica perfeitamente preso em si próprio a um sistema tático que ele adotou agora de 3 centrais, que quis manter mesmo sem ter Lucas Veríssimo, não soube mexer na equipa nem reagir naquela altura ao que a equipa precisava. Acho que erra de forma claríssima na substituição que faz.
Ou tirar o Pizzi?
Nunca devia ter tirado o Pizzi, nunca. O Pizzi é o único jogador em campo que lhe iria garantir uma rotatividade, intensidade e visão de jogo tática, quer numa ala, quer por dentro. E atenção que estávamos 0-0 com o jogo todo para decorrer, e com o decorrer do tempo o Pizzi aguentava. Quem devia ter saído era o Cebolinha. Para mim era claríssima a substituição. Ao manter, e aliás porque o Pizzi estava a jogar no trio da frente, de esquerda sobre a direita, a fazer esta alteração tática, ele amputa a equipa da única alma, do pulmão tático que podia ter ao longo do jogo. Até porque ia-se perceber que o Braga ia carregar muito no corredor central.
Não seria boa opção retirar um dos centrais? Morato, por exemplo.
Já lá vou, porque isso acho que é outro debate. A questão de jogar Castro e Al-Monserrati no meio-campo, subindo a sua zona de pressão, iria claramente desgastar Weigl e Tarapte. Seria necessário um jogador como Pizzi. Depois ele reage metendo um Chiquinho, que é um jogador light, soft. Pronto. A questão dos três centrais entra noutra questão, que eu acho, João. Poderia fazer sentido, sim, se isso fosse pensado antes.
Uhum. Isto é, deixa-me só fazer um parênteses. Só dizer que o Chiquinho entrou aos 82 minutos, já muito tarde.
Sim, sim.
A entrada do Chiquinho já é na parte final do jogo.
Mas é quando ele quer mexer numa zona onde sente que a equipa já perdeu completamente o controle do jogo, que é na zona central. E, se ele tivesse um Pizzi na zona central, ele não podia meter o Pizzi outra vez, uhum. Né? Porque é o que ele queria, de certeza, era meter o Pizzi, já não podes meter um jogador que substituíste, porque ele tinha que mexer ali no corredor central, num jogador que lhe desse outro tipo de alma. Tarapte já tinha estourado, era natural. A Weigl estava atrás, portanto, precisava de um jogador para o corredor central. Se tivesse Pizzi, teria tido outro tipo de equipa. Mas eu acho que, isto falando muito rápido, não perdendo muito tempo, que temos pouco tempo. Que são os três centrais. O Benfica começa a jogar com três centrais a partir do momento da contratação de Lucas Veríssimo. O Jesus queixou-se muito ao longo da época. Eu admito perfeitamente que o jogo fica muito difícil a partir do momento em que há uma equipa fica em inferioridade numérica, como é evidente. Mas isso tem que ser pensado antes. Os treinadores, quando pensam num jogo, pensam o que é que acontece se estivermos a ganhar, se estivermos a perder, se estivermos empatados, se ficarmos a jogar com menos 1, o que é que fazemos? Não é deitar a mãos à cabeça e ficar a pensar o que é que eu faço. Que foi o que o Jorge Jesus disse, não é? Que fez. E não sabia o que fazer. Repara, quando não há Lucas Veríssimo e mantém o sistema de três centrais, mantendo o Morato, que eu acho que é um bom jogador, já destaquei até a época passada, ele mantém esta a mesma ideia de jogo. Só que é uma ideia de jogo que amputa muito a equipa na frente. Os jogadores como Darren, como o Waldschmidt, como o Rafa, desapareceram no meio desta equação nova de Jorge Jesus. O Jorge Jesus queixa-se muito do problema da Covid, que teve a Covid e que isso impediu de treinar e de rotinar a equipa da melhor forma como queria. O que é que ele faz quando passa a Covid? É inventar o sistema tático mais difícil de treinar e rotinar, que é o sistema de três centrais. Não faz sentido, é uma contradição, é um paradoxo total. E mete os três porquê? Eu debati aqui muito, não quis acreditar que fosse por causa do estatuto do Otamendi e do Vertonghen. E por isso eu imaginava que ontem, que não existisse Lucas Veríssimo, ele voltasse, de facto, ao 4-4-2. Que faria todo o sentido. todo o sentido até para atacar aquele Braga. Com o Rafa, com o Everton, com dois médios, com o segundo avançado, com o Seferovic. Portanto, ele inventa novamente o sistema de três centrais, que lhe amputa a equipa na frente e depois, quando quer mexer, não consegue voltar para a defesa a quatro, porque não tem isso planeado. Por isso a tua pergunta, que tu fazias, e bem, e com sentido, não lhe passa pela cabeça, porque ele não tem aquilo planeado. Não tem aquilo pensado, porque tinha que reformular toda a equipa. E ele não faz uma alteração de impulso, que eu acho que prova aquilo que eu disse, que nos últimos 10 anos este é o pior Jesus, taticamente falando, e o seu pior trabalho dentro de um clube, no Benfica, e perde a taça naquele momento. Naquele momento, o Benfica não teve hipótese nenhuma de discutir o jogo sequer, já nem digo o resultado. E o Braga ganha de uma forma clara e indiscutível o jogo.
E é curioso que o Benfica tem a expulsão aos 16 minutos, mas o Braga não consegue um ascendente tão grande sobre o Benfica na primeira parte. E faltava jogar meia hora na primeira parte. O Benfica até termina a primeira parte com uma belíssima situação em que Weigl, na cara de Matheus Magalhães, mas sim, mas antes tinha o remate de Seferovic, que dá o canto, que também a bola passa muito perto do poste da baliza do Sporting de Braga, e o Braga marca praticamente na última jogada da primeira parte.
Um erro do guarda-redes.
Um erro de Vlaco Dimos, e mais uma vez aqui se percebe, e aí eu acho que Jorge Jesus fez bem em trocar Vlaco Dimos por Elton Leite, porque eu penso que Elton Leite tem muitas capacidades que Vlaco Dimos não tem, nomeadamente essa de jogar com os pés.
Embora o Vlaco Dimos tenha feito ali 3 ou 4 defesas nos primeiros 15 minutos da segunda parte, que evitou 2-0.
E é um bom guarda-redes, é um bom guarda-redes entre os postes, mas depois a sair dos postes e a jogar com os pés e a queimar linhas no sentido de não permitir que o adversário tenha tanta profundidade e não permite, o Elton Leite é muito melhor, e isso viu-se no primeiro golo, por exemplo, do Sporting de Braga, depois com muito mérito do Lucas Piazon.
É verdade o que dizes, mas este jogo será o pior para dizer isto, porque o lance do que deita a expulsão é uma saída errada do Elton Leite.
É uma saída errada do Elton Leite, mas eu nem sei se o Elton Leite faz falta,
pois,
já aqui referi.
Mas sai mal.
Sai
faz
mal,
toma uma má decisão.
Certo, mas eu acho que independentemente...
Acho que os dois guarda-redes...
Mas erro,
os dois guarda-redes erraram.
Mas isso é estar a comentar... pelo que
aquilo
que nós aqui tantas vezes falamos, que é não comentar pelo resultado.
Sim.
Ou não comentar por aquele lance que aconteceu naquele jogo e ver o filme todo na sua globalidade, não é?
Sim, concordo contigo.
Mas dizia eu que depois na segunda parte, então, aí é como fica... O Braga cria 3, 4, 5 situações em que pode fazer 2-0.
Mas construídas.
Muito bem construídas, com um jogo tricotado, com um jogo de algo rendilhado, quase a tirar a paciência ao Benfica. O Braga com muita paciência a construir as jogadas e podia ter dado checkmate na final
isso,
muito mais cedo.
Mas isso é o que está nos manuais. Tens um jogador a mais. O Braga já tinha aplicado essa fórmula muitíssimo bem com o Sporting. E aí mérito ao Sporting que conseguiu aguentar.
Pensou o jogo, sabia reagir.
Estás a jogar com mais um, o que é que precisas fazer? Precisas circular, precisas de largura, precisas de que a bola roda de um lado para o outro, até encontrar a descompensação que te vai permitir,
claro,
que te vai permitir criar a jogada. E o Braga neste momento tem jogadores que sabem fazer isso muito bem. Aliás, o Piazon nessa altura brilhou a grande altura, porque é justamente a grande capacidade que ele tem é essa de conseguir dar aquela posse de bola que de facto irrita. Que eu estava a ouvir até achei graça aos dois comentadores, o Cândido Costa e o Dani, que quando alguém mencionou que aquilo dava cabo da paciência ao Benfica, aos jogadores do Benfica, e mesmo assim é muito complicado para um jogador que está a defender, que tem que correr atrás da bola, ainda por cima levar com aquele festival de passos curtos. Que o cansa mais e que o cansa sobretudo psicologicamente. E o Braga fez isso muitíssimo bem, conseguiu encontrar os espaços.
E Galeno esteve
aí faltou...
também numa grande noite.
Mas Galeno aí faltou.
Deu cabo de Diogo Gonçalves e depois também não resultou nada aquela substituição do Jorge Jesus de colocar o Nuno Tavares em vez do Diogo Gonçalves, o Nuno Tavares pela direita, para tentar, travar ali o Galeno.
Não, é o pé contrário. Eu aprendi isto com o Manuel Cajuda há muitos anos, que o pé contrário também serve para defender.
Apanhá-lo por dentro.
O pé contrário também
mas
serve
não,
para defender.
Mas olha que não, olha que não tirou grande partido disso.
Naquela altura, muito menos.
Sim. Portanto, a ideia do pé contrário é defender de um jogador canhoto a defender um jogador destro.
Sim, mas a questão, sim, e ele tinha tido muitos problemas com isso, o Diogo Gonçalves, durante o jogo. Mas o problema é coletivo, não é?
Mas o Benfica nunca defendeu bem. Nem mesmo na primeira parte, eu concordo.
Percebeu o jogo.
Eu concordo com o João, nunca defendeu bem. Criou sempre espaço, os espaços eram visíveis.
Sim, o Braga entrou melhor no jogo.
Estavas a ver mesmo o jogo, quando estavas espaços, né? Depois o Braga é que podia aproveitá-los ou não, mas estavas a ver os espaços, estavas a vê-los aparecerem.
Sim.
Portanto, o Benfica, nesse aspecto, nunca esteve bem. E até conseguiu atacar, atenção, porque aí tinha aquele jogador, até conseguiu criar duas ou três situações que podiam ter alterado muito, muito, muito o jogo.
Não se notou a ausência de Fran Sérgio? Ou notou-se?
Não, porque há um Alves Morato e um Castro superlativos, que eu acho que enchem o meio-campo e comem o meio-campo.
Sim, sem um deles dois seria outra conversa.
Seria outra conversa. De facto, aqueles dois jogadores, olhando para o lado do Benfica, Weigl, Tarabt, e ainda por cima com o peso de jogarem com menos um, na ocupação de espaço de compensação por parte do Benfica, o Alves Morato e o Castro engoliram o meio-campo do Benfica.
Quem foi para vocês o melhor jogador em campo?
Almas Rato e Castro, os dois, da parte do Braga.
Mas tem piada, nós tivemos a trocar mensagem durante o jogo, estávamos a falar sobre o Abel Ruiz.
Porque esta questão do Pizzi eu disse-lhe logo no momento.
Sim, é verdade.
Estás a falar da saída do Pizzi?
Sim, sim, nós claro, já aqui disseste. Mensagem,
achei que foi um erro tremendo. Disse-me no momento.
O Benfica perdeu o jogo nesta altura, disse-me isso, é verdade. Mas estávamos a falar sobre isso e eu fartei-me de dizer, o Abel Ruiz não... Tendo sido um jogador influente, não é? Porque está ligado aos lances-chave do jogo, tendo sido um jogador influente, não é aquele avançado que com características reais de área e de finalização do não. Último toque que o Sporting Braga precisa para um jogo destes. Sendo um jogador útil no espaço e na profundidade nessas coisas
todas,
e tendo jogado bem, atenção.
Sabes uma coisa, Zé? Isso também será um debate que podemos ter entre parentes. Sim. O Carvalhal nunca teve esse tipo de jogadores. Há de ver quantos golos marcam os pontas-lança do Carvalhal. Raramente o Carvalhal tem pontas-lança desses. São sempre pontas-lança de apoio.
Sim, mas visto conta, isso teve efeito. Eram ali situações, até de golo relativamente fácil, que ele acabou por falhar.
Sim. Embora tenha tido bons lances de envolvimento, não é? O Abel Ruiz é um jogador que tem um poder...
Teve o Taremi também. Teve o Taremi.
Sim, teve o Taremi, embora tenha feito muitos gols de penalti no Rio Ave. Mas, enfim, isso será outro debate. E um bom trabalho.
Uma vitória muito boa do Braga. Ganha a final ao Benfica e na meia-final, convém recordar, tinha eliminado o Futebol Clube do Porto a duas mãos.
Mas mais importante do que isso, nesta década, quatro taças, todas ganhas a clubes grandes e ainda outra final, perdida com o Sporting, mas que aos 80 e muitos minutos... estava a ganho.
Sim, não sabes Conceição, sim.
E em 5 finais de Taça de Portugal a que Jorge Jesus vai, só ganhou uma, frente ao Rio Ave. Na altura orientado por Nuno Espírito Santo. Jorge Jesus já tem ganho coisas importantes também, é verdade. Mas tem falhado muitas vezes em momentos decisivos.
Ele derrota-se a ele próprio, sinceramente. Porque aquela arrogância toda de achar que controla, quando não está a controlar... Eu não percebo como é que não se pensa o jogo de outra forma.
E até antes do jogo. Eu recordo agora, por exemplo, de uma frase que ele teve.
Não são só as palavras, João.
Mas
repara,
as palavras
eu não estou a falar... Contam, mas
ele, por exemplo, agora fica muito... Se formos recordar, fica muito mal na fotografia quando ele diz, há um rival nosso que não vai ganhar nada...
Mas não é por aí, João.
Mas
não,
isso
não
também
é...
conta, Luís.
Mas isso conta mais para o café, desculpa, para a conversa de café. Agora, para
achas que isso
que
não entra no grupo?
Acho que não. Acho que isso é conversa. Isso não, acho que vale zero, sinceramente. Quando estou a falar de futebol puro, duro, puro e duro, mesmo, decisões táticas, ser treinador, olhar para o jogo e perceber, a minha equipa tem que... fazer isto para ganhar este jogo, tenho que jogar de forma diferente, tenho que reagir desta forma, tenho este plano, penso durante a semana, se estivermos a perder o que é que eu faço, se ficarmos com menos um, o que é que eu faço, se for um avançado expulso, ter vários planos para o jogo, acontece logo automaticamente a equipa já sabe o que há de fazer, um sinal e muda a equipa, isso é que é ser treinador, não é, de repente, és expulso, o que é que eu faço, quer dizer, e mudas a equipa e a equipa fica completamente confusa e sem perceber o que está a fazer em campo.
Sim, mas
esse é o problema.
Mas dentro dos meus estudos sobre os jogos importantes do Jorge Jesus,
não, estou a dizer, isso
dá uns anos para cá que eu acho que isso é o comum nestes jogos.
Okay.
Acho que é o comum. Acho que os
e agora estamos quase a terminar. Vocês pensam que Jorge Jesus...
Mas muito mérito, atenção, isto sem tirar nenhum mérito ao Braga e ao Carvalhal, que teve uma ideia de jogo fantástica para a época toda, com os três centrais que depois eram quatro com o Sequeira Galeno e que ontem ganhou o jogo assim.
Só mesmo para terminar, que estamos nos últimos minutos desta versão que vai para o ar do nosso Visão de Jogo. Vocês acreditam que Jorge Jesus, à partida, vai continuar como treinador do Benfica por convicção de Luís Filipe Vieira, ou porque tem de ser e tem que pagar muito dinheiro para Jorge Jesus ir sair do Benfica neste momento?
É por convicção, com umas dúvidas entre parentes, depois do que aconteceu este ano. Mas que é evidente que não pode fazer outra coisa senão continuar com ele e manter-lhe a confiança. E depois esperar que ele pense de forma diferente, e vamos voltar a começar a época exatamente como começámos a anterior, com a história do play-off do Benfica na Liga dos Campeões, e colocar logo tudo em causa se o Benfica passar ou não.
Não sei, eu acho que há muita coisa que deve ser pensada pelos benfiquistas, pelos adeptos e pelos sócios benfiquistas, porque esta época não foi uma época normal, não é uma época que possa ser esquecida, é uma época que teve coisas bem complicadas, até para além do futebol. Já falamos disso, sobre a forma como o futebol foi usado, na minha perspectiva, numa questão pessoal. A própria questão da OPA, que foi muito negligenciada e que deve ser observada. Portanto, isto está nas mãos dos benfiquistas, e o destino dos dois não pode ser separado, na minha perspectiva.
Mas acreditas que vai continuar, rapidamente, só por uma resposta muito rápida, vai continuar Jorge Jesus como treinador do Benfica na próxima temporada?
Continuando Vieira, continua Jesus. Não,
pois, é essa a questão que o José estava mais a responder. Tu perguntaste-lhe para o treinador, ele estava a responder mais em função do presidente.
Não continuar Luís Filipe Vieira? É isso que queres dizer?
Eu acho que os benfiquistas têm que olhar bem para esta época. Têm que olhar, é uma coisa que lhes diz respeito, eles é que sabem, mas têm que olhar muito bem para o que aconteceu esta época.
E... dentro e fora do futebol, não é?
Sim, sobretudo fora do futebol.
A oposição do Benfica tem estado muito silenciosa, pelo menos aquela oposição que foi contra Luís Filipe Vieira de uma forma mais evidente nas últimas eleições, uma lista liderada por João Noronha Lopes, que se tem remetido ao silêncio.
Sim, mas depois, por outro lado, tens tido uma das outras candidaturas muito ativa e a organizar movimentos. Hoje mesmo tens um protesto. À chegada do Benfica houve um protesto, sobretudo contra Vieira. Não sei até que ponto é que ainda é possível que num clube haja esse tipo de influência, tipo de capacidade para de facto ameaçar a posição de um presidente. Já tivemos isso no passado e não foi muito simples, por exemplo, mesmo no Sporting, questões flagrantes, não foi assim tão fácil resolver.
Seria mais complicado para Luís Filipe Vieira numa situação destas, sem pandemia, com público nos estádios?
Acho que sim. Aliás...
Isso seria para todos, claro.
Aliás, eu não separaria... Aliás, eu não seria muito... muito objetivo a separar... esse problema do Benfica, por exemplo, da decisão de reduzir a uma jornada a abertura dos estádios, por exemplo. Quando na jornada que supostamente iria estar aberta e passou a estar fechada, que era a penúltima, havia um Benfica Sporting.
Uhum.
Não sei até que ponto é que essa preocupação não foi levada em conta nessa decisão. Há quem ache que sim.
Vamos deixar também essa questão do Benfica de lado e só aqui sublinhar um pouco mais, porque acho que não o fizemos de uma forma tão efetiva como deveríamos ter feito, o mérito do Sporting de Braga. Estivemos aqui a falar muito do mérito do Benfica, mas o mérito do Sporting de Braga na conquista desta Taça de Portugal.
Sim, repara, quando analiso o jogo, em função daquilo que foi os momentos-chave que determinaram uma diferença tão clara entre Benfica e Braga. E isso acho que foi determinado pela expulsão e pela forma como o Jorge Jesus não soube colmatar essa expulsão. O Braga foi fiel a si próprio, na sua identidade de jogo, no plano de jogo, como entrou, como geriu o jogo quando estava 0-0. É evidente que...
Um Braga melhor do que o Braga que vinha estando nas últimas jornadas do campeonato?
Mais motivado. Acho que conseguiu recuperar dois jogadores que foram fundamentais, que foi o Al-Muzrati e o Castro, como te referia. Porque, de resto, os problemas e as qualidades estiveram lá todas novamente. Acho que o meio-campo foi decisivo e o facto do Benfica ter tirado o Pizzi e ter tido menos um médio mudou, decidiu o jogo. E, portanto, é importante, um jogo que seria tão equilibrado, é natural que tivéssemos feito a análise, pelo menos pela parte que me toca, muito em função de a equipa que rendeu menos do que se esperava, porque o Braga rendeu aquilo que vale, num plano de jogo que eu acho que é perfeitamente de autor do Carvalhal esta época. A questão dele encostar o Galeno à esquerda como um falso lateral, que é um extremo, e o Sequeira ficar, o Sequeira que era muito ofensivo, ela ali conseguiu criar uma rotina muito interessante. Nunca teve centrais de muita garantia. Recordar que como o David Carmo se lesionou, como o Bruno Viana saiu, acho que o Turmena foi o melhor lateral, o melhor central que o Braga teve. Perdão, o Turmena foi o melhor lateral que o Braga teve.
Melhor central.
Melhor central que o Braga teve. E porque eu estou a dizer isto, já estou a pensar, estava a pensar no outro lateral, que foi quase um extremo, que era o Esgueio, que acho que foi sempre muito importante no que o Braga fez. Neste jogo da Taça, acho que conseguiu colocar em pleno, em prática, tudo isso, todas essas dinâmicas, que ainda ganharam mais espaço com o Benfica com menos um jogador.
Zé Manuel Ribeiro, o Braga esperou 50 anos para ganhar a segunda Taça de Portugal. A primeira foi em 66, a segunda em 2016, mas só esperou 5 anos para ganhar a terceira.
E tem estado, com muito mais frequência. Eu até já li, não pude verificar, mas já li que nunca uma equipa, tirando as grandes, esteve em tantas finais em tão pouco tempo.
Agora vai jogar, se contares com a Supertaça, irá jogar a décima final.
Exatamente. Portanto, isso tempo. Quer dizer qualquer coisa. E é evidente que o Braga chegou a um patamar em que nenhuma equipa esteve nos últimos anos. Nos anos, nos primórdios do campeonato, ainda tiveste uma ou duas equipas, um Belenenses que passou lá, eventualmente um Setúbal mais tarde, não tanto.
Deixa-me só recordar que o Braga chegou a uma final europeia em 2011, exatamente, eliminando o Benfica também, exatamente, de Jorge Jesus, na meia-final, na altura, o Braga orientado por Domingos Paciência.
E tudo nesta década, ou seja, tudo em 10 anos, tudo desde de 2011 a 2020, tudo em 10 anos. O Boa Vista foi uma questão muito mais espaçada, teve ali um período mais concentrado no final dos anos 90, mas mesmo aquelas taças foi uma questão mais espaçada. O Braga é um fenómeno completamente diferente, sobretudo porque parece muito mais sustentável do que foram os outros. Acho que se tornou património, digamos, da Liga. Não há nenhum clube que se lhe assemelhe neste momento. Há clubes com potencial para isso que ainda não conseguiram agarrar essa posição. Mas sobretudo é isso, acho que é a consagração de um pré-grande, se quisermos, não é? Não lhe podemos chamar grande, porque se lhe pudéssemos chamar grande, a vitória de ontem na Taça não teria a glória que teve, não é? Teria sido um mal menor, como seria para o Benfica. Isso prova que não é de facto ainda um grande, ainda bem neste aspecto, mas que já de forma nenhuma pode ser considerado um clube médio, um clube da classe média do campeonato português, não é, está acima disso.
Ou seja, não está ao nível dos três maiores clubes portugueses, mas também já descolou dos outros.
E está acima, sobretudo, das versões anteriores desse candidato a grande que apareceu na história do futebol português.
Há uma declaração ontem do Carlos Carvalhal no final do jogo que passa mais ou menos despercebida, até porque não deu na televisão, foi só aos repórteres da rádio, penso eu, que ele diz isso, em que ele fala sobre a possibilidade e o desejo que ele tem de jogar uma final destas não como underdog, não como outsider, não como uma equipa que não é favorita. E ele diz que espera e que trabalha para isso, de jogar uma final destas como favorita. Isto cai bem no seio do Sporting Braga?
Se não cair bem é porque as pessoas não são realistas. Isso acontece muito nos clubes de futebol. Nesta semana escrevi sobre isso também. As pessoas têm que conhecer a realidade. Podem gostar muito do seu clube e querer muito que o seu clube seja o maior de todos e não sei o quê.
Não, e ele diz isso, né? Até diz a rua onde nasceu e, claro. Agora, e as raízes dele ligadas ao Braga e o ir ao futebol com o pai quando era bebê, ainda ao estádio 1º de Maio. Ele fala muito sobre isso também.
Agora, é possível apreciar o Sporting de Braga, apreciar o que o Braga tem feito e o valor que aquilo tem, não é? E perceber qual é o posicionamento do Braga na hierarquia do futebol português. É perfeitamente possível. Não gastam mesmo, o Presidente ontem falou nisso, não gastam mesmo, não têm a mesma capacidade financeira, não têm o mesmo apoio humano, não têm a mesma influência social. Portanto, isso é um facto, é verdade.
Luís, a tua opinião sobre essa frase de Carlos Carvalhal no final do jogo?
Sim, essas frases, como deves calcular, e que são feitas muitas vezes pelos treinadores, e e para os jogadores, tem a ver com os seus objetivos de carreira natural e de vida, que é atingirem sempre os maiores clubes e ganharem os maiores títulos e, portanto, e os melhores contratos. E é evidente que o Braga, apesar do seu crescimento brutal nos últimos anos, ainda está distante desse nível top, máximo.
De chegar a uma final desta de ser favorito.
Seja nacional ou seja internacional. Eu penso que o Carvalhal tem a ambição de voltar, inclusive, a treinar em Inglaterra.
Ele já esteve num grande em Portugal, já foi treinador do Sporting.
Sim,
mas um Sporting diferente.
Mas uma circunstância muito diferente, quase como interino, ali numa altura em que o Sporting estava em cacos. E, portanto, e foi muito maltratado. O que demonstra muitas vezes como o futebol, o que eu sempre digo, o êxito e o fracasso são dois grandes impostores. E as pessoas vivem ao lado pacificamente e patrocinam isso. E o Carvalhal consegue agora uma conquista depois de muitos, mas foram mesmo muitos, o terem desvalorizado como treinador e até como líder.
Mas ele aí, concordo contigo, ele evoluiu também. Tem uma pele mais dura, mais crocodilo.
Como
já não
todos
é,
na vida,
não é?
João, como nós todos quando... Enfim, não é segredo para ninguém que eu sou amigo do Carvalhal há muitos anos. Conheço o Carvalhal, enfim, desde o tempo, de facto, em que essas críticas não é que fizessem sentido, mas é que existia, de facto, essa margem de evolução. Mas é uma coisa natural no crescimento de um treinador, de um homem, de um líder, de alguém que tem uma vivência que está a acrescentar camadas de experiência em cima nessa vivência. Quer em termos de conhecimento, quer em termos de experiências. E penso que o que ele conseguiu, a certo momento percebendo que também tinha que entrar por caminhos de relações no futebol que lhe permitissem, por exemplo, chegar a treinar o Besiktas, não é? E depois entrar para o mercado inglês, numa altura em que, depois de treinar a Vitória de Setúbal, tinha tido problemas em Portugal, de despedimentos no Marítimo, em clubes desse nível, em que se questionava completamente a sua competência. Soube-se retirar, foi de forma sabática e com vantagens, acredito, para as suas contas bancárias, os tempos que passou lá fora, nos países árabes, voltou para um futebol que ele adorava, em termos de voltar para a Europa, para a Inglaterra, fazendo o Sheffield Wednesday. E é ir a Sheffield e perceber como as pessoas adoram, de facto, e não subiu de divisão, não conseguiu, mas como adoram a forma como o Carvalhal se relacionou bem com as pessoas. Agora, em termos daquilo que é maturidade, e também tem a ver com a sua família, os filhos também crescem, há uma disponibilidade agora, diferente para tudo, que também se reflete na sua personalidade e na forma também de pensar o jogo. E da equipa técnica que está com ele, que eu também não queria deixar disso passar em claro. E não ontem via também uma pessoa de quem eu gosto muito, que é o João Mário, e que é, de facto, um excelente conselheiro, amigo e conhecedor de futebol para o Carvalhal. Um Carvalhal que teve, atenção, muitos adjuntos ao longo da sua carreira, que deram grandes treinadores, melhor ou pior, no sentido de treinar várias equipas, o Miguel Cardoso, desde logo, até o Miguel Leal, tantos. E a verdade é que tu tens uma base que ele criou desde sempre, quer no futebol do relvado, do cheiro a balneário, quer o futebol também dos livros, académico, da Faculdade de Desporto do Porto e da Aprendização Tática. Portanto, há muito aqui de evolução do Carvalhal em termos de pensamento como homem, treinador, pessoa do futebol, que hoje, aos 56 anos, que eu penso que ele tem, não estou a errar, acho que é mais 2 anos do que eu mais velho, que tem essa hipótese de expressar isso. E o desejo dele chegar a um grande, no sentido de não ser o underdog, é a coisa mais natural do mundo.
Deixa-me sublinhar também, porque é justo que o faça, a atitude do Carlos Carvalhal no final do jogo, ele diz que o diretor de comunicação do Braga lhe vai dar cabo da cabeça de estar ali no relevado a falar para as rádios. Esteve a falar durante 10 minutos, mais ou menos, em direto para as rádios. No caso da TSF, o repórter era o Teófilo Fernando, e foi um privilégio de podermos estar ali à conversa com o treinador que tinha acabado de ganhar a Taça de Portugal e que colocou um bocadinho de lado aquelas regras. E ele até diz, a uma altura, que bom, o diretor de comunicação vai-me dar cabo da cabeça por estar aqui a falar em direto para vocês.
Mas é isso,
esteve ali,
João,
esteve
melhor,
ali
num,
foi delicioso ouvi-lo durante mais de 10 minutos.
Tu melhor do que eu sabes, tu e todos os grandes profissionais de rádio que nós temos em Portugal, das televisões também, mas mais das rádios, a importância que há, de facto, em ter essa comunicação com os protagonistas e os protagonistas gostarem de falar. E a pior invenção que houve no futebol português nos últimos 10, 15 anos foram os diretores de comunicação. Foi a pior coisa. Claro que eles não nasceram de geração espontânea, não é? Alguém os fecundou, não é?
Não é bem assim.
Não os fecundaram, então nasceram, apareceram como cogumelos?
Não, acho que os diretores de comunicação são uma obrigação. Aparecem porque são uma necessidade. Aparecem porque tens
diretores
de repente...
ou controladores de informação?
Isso são coisas disso. Depende da forma como tu...
O que é que eles
isso,
são?
Isso depende da forma que... Há clubes que têm perspectivas diferentes da coisa. Agora, a verdade é que tu entraste num
em relação
mundo...
aos três grandes, há um que tem uma forma diferente de olhar? Diz, um grande que, tem, que olha para um diretor de comunicação de forma saudável.
Acho que os três grandes têm, usam as mesmas armas.
Ah, ok. Então estamos de acordo com onde eu queria chegar.
Agora, a verdade
e
é
ajudam
que...
o futebol?
Essa forma de ajudam, ser, essa forma de estar,
este discurso que estávamos a ter com
essa
João?
Forma de estar, não. Mas não há dúvida que neste mundo de redes sociais, de ruído permanente, de desinformação...
O mundo das redes sociais só existe quem quer lá estar.
Não é verdade.
Quem quer viver,
sim, mas os seus efeitos,
quem quer viver
mas tu,
no meio daquele
pântano... Mas tu mesmo não estando lá és vítima dos efeitos.
Sou.
Portanto, isso não é...
Porquê? Porque as pessoas que mandam, muitas vezes, cingem-se a tomar decisões em função das redes sociais.
O problema é de cúpulas, a culpa não é de porteira
de quem manda.
E um clube precisa... De proteger a sua imagem, não é?
Claro que
portanto,
sim.
Portanto, faz sentido ter alguém que proteja a sua imagem, que faça esse tipo de gestão.
Mas não é isso que eles fazem.
Se isso depois se pode
não
transformar numa
é
espécie.
Eles não protegem imagem nenhuma. Eles atacam as outras pessoas com base em casas de fantasmas.
Se isso depois se pode tornar numa espécie de KGB e de fábrica de desinformação ela própria, é outra questão.
Pois, mas eu não quero viver na RDA, pá.
Hã? Também, mas são coisas diferentes. Ou seja, a figura de diretor de informação de comunicação é uma coisa, a forma como essa função foi encarada,
claro, mas aí onde eu
em determinado patamar é outro.
É isso,
são
que
coisas diferentes.
É isso que eu estou a falar. Claro que a figura de diretor de comunicação, sim, mas isso já existia. O assessor de informação desde sempre,
sim, mas neste momento é completamente diferente. Acho que é impossível que um clube hoje em dia ignore o perigo da desinformação. E a carga,
são eles próprios
a carga
que promovem a desinformação? São os diretores? São os diretores...
Mas isso lá está, como tu gostas de dizer, isso é um segundo debate.
Ok, um terceiro debate. Isto já é entrar. Isto não é um segundo debate. Isto é um cabo dos debates. É o submundo dos debates.
Deixa só ficar esse elogio para o Carlos Carvalhal, que era isso também onde eu queria chegar, e a forma como ele esteve ali com os repórteres da rádio em direto, e foi muito bom.
Ele faz isso porque é treinador do Braga.
Talvez.
Acha que se fosse treinador do Benfica por no Sporting era possível fazer?
Penso que teria vontade, não sei se conseguiria
acho
fazer.
Sim, acho que sim.
Não sei, tenho dúvidas.
Se tivesse um estatuto, assim, como vão ganhando o Sérgio Conceição e o Jesus, não é? Enfim, que já têm medo deles, não é? Que os próprios diretores de comunicação. Se calhar sim. Se calhar, se fosse outros, não.
Vamos avançar na nossa conversa, falar aqui da última jornada do campeonato. Ainda não falámos disso, quando aqui estivemos ainda não se tinha jogado a última jornada do campeonato, ainda estava por decidir quem permanecia na Primeira Liga, quem descia, quem ia à Conference League. Santa Clara ultrapassou o Vitória de Guimarães e vai à Conference League, conseguiu o sexto lugar do campeonato com 46 pontos. Vitória de Guimarães perdeu na última jornada e continuou com 43 pontos, terminou no sétimo lugar, a equipa que confirma-se vai ser orientada por Pepa na próxima temporada, mas grande trabalho do Daniel Ramos no Santa Clara.
Queres que valeu?
Como acabei há pouco, podes falar.
Se me deixa falar.
Já elogiei tanto o Daniel Ramos esta época.
O Daniel Ramos é um caso, se calhar daqui a um ano, o Daniel Ramos, nestes debates sobre a estética e o sabor apurado do futebol, se calhar é um treinador arrumado. não é?
Ele era visto, e ainda é visto muitas vezes, como um treinador mais defensivo, que joga no erro do adversário, que aproveita a bola parada para marcar um golo e depois defende. Havia muito esta imagem, este rótulo colado ao Daniel Ramos, e ele conseguiu esta época, de certa forma, descolar desse rótulo, dessa fotografia.
Portanto, porque o que é que isso nos diz? Diz-nos que os rótulos são um preconceito, são sempre um preconceito. Diz-nos que as equipas dependem muitas vezes dos jogadores. Aliás, dependem sempre dos jogadores e do que há à disposição.
Mas muito bem feito o plantel Santa Clara sempre. Tem-se falado muito agora do diretor desportivo, do Diogo Boalma, não é?
Sim. E que não é a primeira vez e tem feito bom trabalho sempre. Não é?
Um trabalho fantástico.
Encontra os jogadores e as coisas.
Ele que tem sido apontado ao Benfica, mas o Benfica já desmentiu o interesse em Diogo Boalma.
Sim.
As pessoas só contratam aquilo que vem debaixo do nariz mesmo. Ele não é diferente agora do que era há uns anos.
Não, mas o Benfica desmentiu, diz que não...
Faz mal.
Não está nos planos do Benfica contratar o Diogo Boalma.
Quer dizer ao Benfica ter um profissional daqueles. E estou a falar porque nem o conheço pessoalmente, nunca falei com ele, atenção.
Vejo o trabalho dele. Também não, mas também aprecio, também sei reparar e sei ver a qualidade de alguns jogadores que ali apareceram e que foram encontrados. E sobretudo, no caso do Daniel Ramos, é bom ter uma época que foi preparada por ele. Não é? Porque, se calhar nos últimos trabalhos ele não teve essa possibilidade. Eu costumo dizer, e falamos do Carvalhal, imaginemos se o Carvalhal se tivesse deixado enterrar no Campeonato Português, se não tivesse tomado uma decisão, se não tivesse tomado essa tal decisão de sair, não é?
Sem dúvida.
Imaginemos se tivesse enterrado aqui... Mesmo. Num processo contínuo, lá está, para a formação de um treinador, é muito importante poder, pelo menos, acabar uma época, planear uma época e jogá-la do princípio ao fim. E nós temos muitos treinadores, eu insisto nisso, muitos treinadores que nem essa oportunidade acabam por ter na Primeira Liga. Portanto, que fazem a carreira de farrapos de épocas.
O que é que andava o Carvalhal a fazer? Eu, quando eu vi ir para o Beira-Mar e ser despedido do Beira-Mar, estava no Marítimo, era despedido do Marítimo, estava no Belenenses, era despedido do Belenenses. Foi o problema que já teve no Braga.
Nesse aspecto há uma coisa muito interessante, andado muito interessante, que é o que a Federação tem feito com os seus treinadores, com os seus selecionadores, que é... praticamente não houve mudança nenhuma. O Fernando Gomes tem renovado com os selecionadores sem trocar nenhum, sempre, em todas as modalidades, futebol de praia, futsal, futebol de 11 masculino, feminino, e não vejo efeitos negativos nisso. Portanto, só vemos até este momento efeitos positivos e bons resultados.
Sim.
Portanto, se calhar há aqui alguma coisa que se podia retirar para a Primeira Liga também.
Voltando ao Santa Clara, vários jogadores, para além do treinador Daniel Ramos, Luís, vários jogadores em evidência. Um, já aqui temos falado dele, é um dos jogadores que eu mais gosto, que eu mais aprecio, né, do campeonato, que é o médio ofensivo
Lincoln.
Mas também Carlos Júnior, a aparecer muito bem. Crisan, a aparecer muito bem. Fernando Cardoso, o Fábio Cardoso, sim, central formado no Benfica, também bem.
São os melhores centrais do Campeonato Português, já o digo há vários anos. Mas é mais a forma, lá está, como trabalha o mercado. Porque, repara, esta equipa é a equipa que vende o seu melhor marcador, o Tiago Santana, logo ali no princípio do campeonato, sensivelmente 12ª jornada, não consigo precisar, e também o seu melhor médio, que era o Rashid. Reinventa-se no ataque, com esse Crisan, enfim, que é um jogador com muitas limitações, mas que no meio do coletivo consegue aparecer.
E no meio campo com o aparecimento também do Idemasa Morita?
Exatamente, era onde eu ia tocar. E depois com mercados alternativos vai buscar um jogador japonês que enche o meio campo. E é para patamares superiores, para níveis superiores, não tenho dúvidas. É um médio completo.
Morita.
Muito bom jogador. E portanto, isso é trabalho de base. Como falava da direção desportiva, não sei se agora é direção desportiva, se terá o de cargo, não sei. Mas o que importa é o que ele faz. E que conseguiu que o Santa Clara tivesse estes jogadores, acredito com um orçamento limitado, que de facto o Daniel Ramos conseguiu potenciar de forma notável. Repara, tu falas do Carlos Júnior. O Carlos Júnior estava no Rio Ave e foi dispensado. O Rio Ave não o quis. Uhum. O Alano estava no Estoril. E
Carlos Júnior, que agora é apontado até ao Benfica.
Sim, mas ao Benfica é apontado quase tudo. Que, né, que faz um golo ou dois. Né? Não sei se me levar com o Rodrigo Pinho. Agora não sei. Se não se lembra que o Benfica contratou o Rodrigo Pinho.
Contratou o Rodrigo Pinho para a próxima época.
E vai para jogar no Benfica?
Isso já não sei, mas está contratado para a próxima temporada.
E o Carlos Júnior jogava no Benfica.
Eu estou-te a dizer que tem sido apontado pela imprensa nos últimos dias.
A quantidade de jogadores que o Benfica contrata, que depois não sabe o que lhes há de fazer, está para explicar, também será talvez um quarto debate, ou quinto, já não sei, a quinta dimensão dos debates.
Estás a tomar notas, mano.
A Twilight Zone nos debates.
Temos programa de até setembro.
A Twilight Zone dos debates. A quantidade de jogadores que o Benfica contrata que depois não sabe o que lhes há de fazer. Uhum. Se calhar até sabe quando os contrata. E não é para vestir a camisola. Olha o Salvador Agra, olha tantos. Né? Eles já próprios já sabem. Sou contratado pelo Benfica. Gostaria de vestir a camisola do Benfica. Acontece isto com muitos jogadores.
Candeias, Marçal, Patrick, uma série deles.
Mas isso pode ter uma explicação saudável?
Não pode ter uma explicação e ter uma medida, que aliás é uma das olha, sim. O décimo debate, o décimo primeiro debate, que é o da limitação de contratos, que é
isto
uma medida
acontece,
urgente.
Não acontece só com o Benfica, acontece com outros clubes, não é? Mas com o Benfica tem sido uma coisa muito evidente nos últimos anos. Porque já aconteceu também isso com, noutros tempos muito, com o Porto. Agora acontece com o Benfica. Em relação, deixa só para terminar, sim, porque depois estou-me a desviar um pouco. Uhum. Em relação à equipa do
Santa Clara.
Do Santa Clara, porque o Alano, que também estava no Estoril e depois saiu, o Carlos Júnior, portanto, para além de detectar talento, acho que também há uma coisa muito importante, que é reinventar talento. É perceber que há jogadores que às vezes estão adormecidos por uma razão ou outra, e tu sabes que tocas na tecla certa, aquele jogador vai atingir níveis muito altos. E acho que o Santa Clara fez as duas coisas bem. Inventou talento e reinventou talento.
E vamos ter o Santa Clara na Conference League, olhando para a parte de baixo da tabela classificativa. O Farense desceu à segunda liga e o Rio Ave vai jogar o play-off com o Arouca.
Vai jogar e, portanto, acaba
a duas mãos.
Por,
não é?
Duas mãos, sim, é já quarta e domingo.
Primeiro em Arouca, depois em Vila do Conde.
Eu não sou muito adepto destas questões de resumir uma época tão longa depois a um jogo ou dois. Confesso que não sou adepto de play-offs. Acho que é injusto, desportivamente, acho que não faz sentido. Tu passas uma época de 35 jogos, 34 jogos, e depois vai decidir tudo num jogo, uma subida ou uma descida.
Mas pensas que vai-se notar muito a diferença disso, entre Primeira Liga e Segunda Liga neste play-off?
Na terceira posição. Sim, é um extra, digamos.
Eu percebo que é para dar mais incentivo até durante à competição durante a época toda.
Sim,
para perceberes que há ali um lugar.
Acontece com bons resultados noutros campeonatos também, portanto.
Sim, estás a pensar mais até o fenómeno inglês que faz os playoffs em Wembley, uma coisa notável. Não temos muito essa tradição, não sei. Enfim,
o Rio Ave, é favorito? Mais um debate.
O Rio Ave não é favorito, o Rio Ave é obrigatoriamente mais forte, não é? Que o Arouca tem melhores jogadores, tem melhor equipa. Agora, dentro do campo, neste momento, olho para as duas equipas e eu vejo muito Segunda Liga também. O Arouca vai aparecer com uns índices de motivação muito superiores aos do Rio Ave. E o Rio Ave vai aparecer, embora tenha jogado bem contra o Nacional, vai aparecer com muito receio, porque tem tudo a perder. E o Arouca tem tudo a ganhar. E, portanto, nesse sentido, é verdade que são dois jogos, o que pode favorecer um pouco a equipa mais forte, mas tudo em aberto nesses dois jogos. E o Arouca tem boa equipa, atenção, sim, tem bons jogadores. Sobretudo o lateral direito, o Tales.
Vamos olhar também para a questão da subida. O Vizela está na Primeira Liga, muitos anos depois, penso que 36 anos depois, o Vizela está de regresso ao principal escalão do futebol português. Um grande trabalho também do técnico do Vizela,
sim,
o Álvaro Pacheco.
Esse sim. Esse digo-te sinceramente que fiquei contente. Conheço o Álvaro pouco, né? Terei falado com ele umas duas ou três vezes. Mas sobretudo pela forma dele ser de estar e da equipa jogar. Acho que gostei. Aliás, é curioso ver. O Arouca e o Estoril foram as equipas que.
O Vizela?
E o Vizela foram as equipas que subiram a época passada. São as equipas que este ano, uma salva, estava aí ao play-off. Né? As equipas que subiram do Campeonato de Portugal. E o projeto de jogo do Vizela é muito interessante. A forma da equipa jogar. Não é? O Eriksen, o Samu e o Guzo, aquele trio no meio-campo, joga bem. É engraçado. E tem na frente um jogador.
Kiko Bondoso?
É um craque, pá.
Pois é. Mas é mesmo.
O que é que o Bondoso vai fazer 26 anos agora? Não é o meu 18.
Cada vez que vejo jogar penso isso.
Como é que é possível? Quer dizer, aquele jogador jogava no movimento da beira. Até aos 20 e poucos anos. Por Ferreira das Aves. O Zitano de Vilmoinhos. E é o Vizela que o descobre para jogar no Campeonato de Portugal em segunda liga. É por isso que eu te digo, as pessoas só contratam o que está debaixo do nariz. É um craque. Joga na primeira liga de caras.
Sim, sim, tranquilamente.
Mas o que é que... deita-se tarde. Que tem mau feitio. Uhum.
Não, fique
sem ganhar muito. Que é... Qual é o problema?
Se calhar alguns dos nossos ouvintes não conhecem o jogador que estamos a falar, mas fique sem o nome. Kiko Bondoso. E vão vê-lo para o ano jogar na primeira liga.
Se calhar é bondoso demais, pode ser.
Eu não sei. É porque não é de agora, não é? É porque nós que seguimos o João sabe que já falamos isso há
isso
muito tempo.
É muito frequente.
Não, mas este caso, este caso é muito flagrante, não é? É um caso muito flagrante, é um caso muito evidente de como é que é possível este jogador ter escapado.
Não sei, porque tem empresário também, que está bem colocado, portanto não percebo.
Uhum. Mas parabéns, enfim, ao Vizela, que okay. Vai
mas
estar...
Vizela, atenção, porque o Vizela, repara, eles querem o Vizela este agora, compreendo, porque o Vizela tem investimento e pode-lhe pagar. Estou a dizer que é um miúdo, já não é um miúdo, não é? Faz 26 anos em novembro, que eu tive a confirmar isso tudo. Portanto... vai começar a próxima época com 26 anos já. Uhum. Claro que não é velho, mas percebes que já passou a explosão, não é? Mas o Vizela e o Álvaro Pacheco merecem os maiores parabéns, porque é o futebol que está ali.
Parabéns ao Vizela e parabéns ao João Félix e ao Renato Sanches, que são campeões. O João Félix em Espanha, com o Atlético de Madrid, e o Renato Sanches, Zé Manuel Ribeiro, em França, com o Lille.
Sim, em Espanha confirmou-se, até pela forma como decorreu a última jornada, e sobretudo os jogos do Atlético de Madrid e do Real, que começaram os dois a perder, que é realmente a época da incompetência. Portanto, foi um campeonato recusado, até alguém o aceitar, finalmente. E pronto. Mais uma vez foi a melhor defesa que ganhou. Mais uma vez foi aquele estilo de futebol que ganhou, confirmando que há algum efeito da pandemia e dos estádios fechados e dessas coisas todas, que agora temos que avaliar e perceber. Falaste no campeonato francês. É muito engraçado que o Paris Saint-Germain tenha perdido esta época em casa mais jogos do que nas últimas 7, e isso tem graça. Pronto, sem público, de facto, há ali um efeito qualquer, é a única coisa que explica uma coisa destas. E essas derrotas em casa tiveram peso neste campeonato, sendo que perdeu o campeonato para uma equipa que tem um orçamento ao nível dos nossos grandes, eventualmente até financeira, até em termos de salários, são 60 e poucos milhões, até inferior a alguns dos nossos grandes. Uma equipa que foi encontrar jogadores, fez este ano uma contratação muito alta, penso que este ano, do Jonathan David, não é?
Sim, da Bélgica, sim.
Um canadiano, ou um norte-americano, sim, sim. Penso que tenha dupla nacionalidade, uma coisa assim.
Bom avançado, bom jogador.
Um avançado que esteve mais ou menos escondido durante grande parte da época, pelo Burkina Faso.
Ele joga os dois, muitas vezes.
E depois acabou por explodir, durante uma, se não me engano, e depois acabaram por jogar os dois juntos e marcaram muitos golos. Mas é uma equipa barata, uma equipa de jogadores...
Barata, eu percebo, dentro do...
Dentro do nosso, do estilo do campeonato francês, e comparando com aqueles que deviam ser os rivais diretos, que são o Lyon e o Mónaco. O Lyon gastou muitíssimo mais, obviamente, com muito mais responsabilidades, e o próprio Mónaco tinha uma equipa supostamente candidata a muito mais do que aquilo que fez. Portanto, e mais, há um feito. Qualquer equipa que tire um campeonato ao Paris Saint-Germain, eu acho que equivale a uma Liga dos Campeões, basicamente, é qualquer coisa assim.
Sim, não é fácil. A diferença é muito grande.
Aliás, só esta folha salarial, eu acho que estes 60 milhões são mais ou menos o que o Neymar e o Mbappé recebem.
Olha, para falar no João Félix e no Renato Sanches, ainda não falámos aqui, Luís, isto seria outro debate, o 20º debate.
Já
mas ainda não falámos aqui das escolhas do Fernando Santos. Alguma coisa que vos tenha surpreendido da lista dos 26, agora não são 23, são 26 jogadores que vão ao Campeonato da Europa?
Surpreendemos só de levar 3 centrais, sinceramente.
Não é inédito.
Não, mas surpreendeu-me. Acho que
estará a pensar em Danilo também para essa posição?
Claro que sim.
E por cima, com a experiência de ter jogado lá bastantes vezes este ano.
É, não parece Germán. Porque nenhum dos laterais pode fazer de central, às vezes existe essa hipótese, porque há quatro. Portanto, dos sete defesas, são quatro laterais e três centrais. Repara, são 23 mais 3 a contratação, não é? Porque há aqui o extra de 3 jogadores que são contratados. Contratados, convocados. Que são aqueles que não iriam em condições normais de convocatória a 23.
Que não sabemos quem são.
Eu acho que são os três do Sporting. O Nuno Mendes, o Palhinha e o Pedro Gonçalves.
Achas?
Não é por serem os três que têm a mesma internacionalizações, tirando a questão do guarda-redes.
O Nuno Mendes não iria...
Não sei. Entre a questão o Nelson Semedo, o Real Ferreira, o Guerreiro e o Cancelo, não sei qual dos laterais ficaria de fora, porque acho que não iriam quatro laterais, só iriam três. Porque há sempre a hipótese de um lateral poder jogar dos dois lados.
E o Cancelo está habituado.
Exato. Talvez, por aí, isso sou eu a pensar, a tentar entrar na cabeça do Fernando Santos. Acho que o Pote... tem muito a ver com a época que fez, mas ainda não tinha, aliás, não tinha sido convocado ainda para a seleção, não é? Principal. E a outra questão que eu referi foi o Palhinha, porque nós temos muitos médios, mas não digo que eles sejam todos parecidos, mas têm um pouco um perfil de médio de primeira linha, não é? Não é o médio ofensivo. Embora depois te podem inventar. Imaginar os avançados como o Bernardo a jogar quase como médios.
Sim, também pode acontecer.
Mas quando pensas no Moutinho, no Rubén Neves, no Danilo, no Palhinha,
tens dois jogadores, basicamente.
Sérgio Oliveira,
tens tudo muitos jogadores de um perfil quase semelhante, não é? Isto que não, não, são diferentes.
Escapa ali a esse perfil o Bruno
Fernandes.
Tens
o Bruno Fernandes.
Sim.
O Bruno
sim.
Fernandes escapa a esse perfil.
E o próprio Pote, em relação à zona mais ofensiva.
Escaparia, por exemplo, um jogador como Pizzi. Seria um jogador mais na linha de Bruno Fernandes e menos nessa primeira linha que tu falas.
Sim. Um pouco mais. Tem mais saída. Pelo menos no clube, não é? Faz isso.
Tens o Renato Sanches, que também...
Renato.
Não tem um perfil muito diferente dos outros médios todos.
Mas... O Renato fez parte da equipa do Lille, onde ele jogou muitas vezes como ala-direito.
Sim.
Outras vezes como médio.
Sim, na equipa base até parece como ala. Na equipa base
é.
Mais utilizada.
A maior parte sempre jogou como ala. Embora não como um ala puro, de largura e profundidade, mas jogando sobre a direita.
Há uma dúvida aqui. Tenho uma ligeira discordância aqui, que é o...
Diz.
Porque achei uma péssima época, achei que fez uma péssima época, que é o Nelson Semedo. Acho que fez uma péssima época.
Sim, é verdade.
Vi vários jogos do Wolverhampton, acho que fez uma péssima época.
Quem levaria? Cédric?
O Ricardo Pereira começou a jogar tarde. Imagino o Cédric, sem dúvida.
Não jogou.
Porque acho que tem experiência.
Mas não jogou praticamente.
Mas tem experiência, tem. Mas sobretudo, acho que o próximo lateral, o novo lateral.
Ah, Ricardo Gaio?
E o próximo lateral, o novo lateral, para mim, é o Diogo Dalot.
Que acabou,
por não fazer uma má época e que podia perfeitamente estar nessa seleção. Fazia sentido. Embora eu percebo que também há aqui uma certa proteção à equipa de sub-21.
Sim, vamos jogar agora com a Itália, os quartos de final.
É a explicação que eu encontro para isso. É. Mas quarto. Parece-me que é claramente o próximo lateral, o lateral a entrar ali tem que ser o Diogo Dalot.
Vou ter a oportunidade de entrevistar o Fernando Santos na quarta-feira, na Cidade do Futebol. Alguma pergunta que vocês queiram fazer para o selecionador nacional e que eu possa ali colocar também de calçadeira ao Fernando Santos?
Em que dia é que ele regressa desta vez?
Exatamente.
É para a gente saber também, não sabia.
Exatamente. Quando é que ele mandou marcar o leitão?
Quando é que ele mandou marcar a viagem de voo? Outra vez disso, antecipou e pronto, a gente ficou a saber. É porque a gente está a organizar também as nossas férias, a nossa vida, tudo.
Tal e qual, nós temos também. Temos que marcar a nossa vida.
Já agora é o seguinte.
Deixa, antes de terminar, só, Zé Manuel Ribeiro, só uma visão tua, o que é que tu pensas desta questão do Nakajima, deste problema entre o Futebol Clube do Porto, o Nakajima, as análises também, mete também o Portimonense, enfim, o que é que pensas?
Vamos a ver. A informação que eu tenho é que ele tinha dois testes negativos de dois laboratórios diferentes. Pronto. A partir daí, não sei, um teste... que é o teste normal feito pelo Futebol Clube do Porto antes de um jogo, e outro teste feito noutro laboratório pelo empresário, já a pensar
na viagem,
já a pedir a viagem. e que a única vez que acusou positivo foi já uns dias depois de ter chegado à Arábia. Portanto, não sei. Acho que isto, quer dizer, é um tema muito complicado. Por um lado, eu acho que tudo deve ser investigado.
O aparato foi enorme no Olival de...
Sim, mas isso é um problema da nossa... Pronto. E aí, se eu fosse comentar, depois era acusado de não ter tido a mesma opinião quando esse aparato existiu noutros sítios. Eu acho que o aparato, sendo bom termos conhecimento das coisas, o aparato é sempre mau.
A descrição é fundamental.
Mas pronto, mas não, também não quero ser acusado de tomar posição numas vezes e não tomar noutras. Pronto, mas acho que as coisas devem ser investigadas a fundo. O que eu acho é que se isto fosse verdade, ou se eventualmente se confirmar alguma coisa destas, de alguém como o Dr. Nelson Puga, que eu me habituei a ver há anos.
Sim, não acredito nisso.
Se isso fosse minimamente plausível, então nós tínhamos que fechar futebol, guardar isto tudo, pronto, arrumar as botas e irmos todos jogar malha, uma coisa, percebes, mais segura. Então, aí, de facto, tínhamos que acabar com isto tudo. Não havia alternativa, não havia solução. É o que eu acho.
Vamos voltar na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, sempre com o João Vieira no suporte de vídeo para o site da TSF e do Jornal do Jogo, controle técnico de Joaquim Pedro Rocha. Voltaremos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.